Olá a todos e bem-vindos ao meu quinto episódio do meu podcast, do L Coach, o L Coach Podcast. Obrigado a todos os que ouviram os outros episódios para trás e principalmente o último e que mandaram mensagens com perguntas e feedback. E o episódio 2 está um bocado interligado com esse. Entretanto, para quem é a primeira vez que está a chegar aqui ao podcast, eu já tenho 4 episódios para trás, 4 ou 5, já nem me lembro, acho que são 5. Podem ouvir os outros, principalmente o primeiro, para perceberem um bocado quem eu sou e o que é que falo aqui. E essencialmente já sabem que eu não peço nada a não ser uma coisa, que é se gostaram do que ouviram e se isto vos foi benéfico ou acham que pode ser benéfico para alguém, partilhem só com pelo menos uma pessoa e é isso que eu peço sempre. Hoje vou ter uma novidade aqui. Eu tinha dito no primeiro episódio, no episódio zero, como assim quisermos, aqui a fazer também entrevistas e isso tudo. Pronto, e hoje é a primeira entrevista. É uma entrevista à Cátia, que é a minha mulher. Claro que tinha que ser, mais fácil, que já está em casa. Mas não é só por isso. Também é por ser uma pessoa que eu admiro e que acho que tem muito para dar e contribuir e que vos pode ajudar. Olá, Cátia.
Olá, Sérgio. Olá a todos.
Foi um bocado radiofónico agora, mas
É a primeira vez.
é a primeira vez. Então, olha, para quem não te conhece, quem és tu?
Ora bem, eu sou a Kátia, sou médica de família, sou mestre Sérgio e sou autora do blog Keep It Simple, Keep It Paleo. Blog que é mais um conjunto de receitas que já não é atualizado há algum tempo, mas pronto, é o que é e é o que temos. Pronto, porquê é que queres saber o quê agora? Porquê é que eu criei o blog?
Queria. Sim, olha, acho que é uma boa altura para falar disso. Se calhar muita gente segue e não sabe porque é que começaste, e se calhar é uma boa altura.
Pronto, o blog, a página do Instagram e do Facebook, não tem assim uma história assim espetacular. Eu criei o blog exatamente para partilhar as receitas das coisas que eu ia fazendo, não é? Porque quando nós falamos sobre o estilo de vida paleo e da cozinha, essencialmente, as pessoas acham que é uma seca e que como é que é possível viver sem pão e viver sem leite e que só comer frango e batata doce, que deve ser horrível. Pronto, eu na altura fui explorando algumas receitas. E quis mostrar que era possível fazer refeições de forma fácil e saborosa e que enchia da mesma forma as vistas. E fui compilando tudo no blog. Pronto. E era uma forma mais fácil até na consulta de quando as pessoas me perguntavam, ai, como é que eu faço? E eu passava num post-it a página e as pessoas iam consultando e pronto, correu sempre bem nestas situações. Isto é a história, não é? Pronto. Entretanto, porque é que eu comecei com isto?
Sim, e
Parece bem?
o que é que te levou a fazer essas receitas diferentes ou não?
Porque eu optei
E
por esta vida um
sim,
bocado mais. Pronto,
por esse
ok.
estilo de vida e de alimentação.
Pronto. Eu já fui dizendo algumas vezes, em alguns posts e algumas histórias, penso eu, que. Ora bem, para engravidar, eu estava a ter alguma dificuldade. Ou seja, ele tem 5 agora, uns 7 anos atrás, estou a ter alguma dificuldade, não percebi porquê. Na altura fiz umas análises. Nas análises estava tudo normal, ou dentro dos limites normais. E então, pronto, andamos sempre à volta disto, sem explorar em demasia. Entretanto, engravidei, o Nenas nasceu, amamentei-o, e já há algum tempo que eu não fazia exercício físico e andei a pesquisar mais algumas coisas para recomeçar, como é que havia de ser. Na altura comecei a correr, mas correr eu já estava muito magra, porque eu amamentei durante 17 meses, estava muito magra. E também por indicação de alguns amigos, pensei em fazer outro tipo de desporto e na altura iniciei CrossFit. Ao mesmo
O que é que fazias antes?
Só corria.
Só corrias?
Só corria. Não, é assim, eu desde pequenina eu fiz balé, depois fiz artes marciais, Kung Fu e Tai Chi Chuan. Depois, quando isso acabou lá no ginásio, olha, foi como eu te conheci.
Foi, já foram uns anos valentes.
Pronto. Nessa altura fazia aulas de grupo, né? fazia tudo, papava tudo. Fazia, depois também estava lá contigo na sala a fazer tapete.
Musculação e cardio.
Sim, musculação nunca foi muito, mas era mais cardio, pronto.
Sim.
Mas, entretanto, lá está, quando eu engravidei, eu estava numa altura em que também estava na minha especialidade e estava muito focada em estudar e pronto, consegui fazer as coisas o mais rápido possível, por isso na minha cabeça, infelizmente, não estava formatada para isso, não cabia o tempo de eu treinar. Pronto, mas quando deixei de amamentar, eu queria começar a fazer alguma coisa e era mais fácil deixar o bebê com a senhora que tinha lá em casa a trabalhar, atravessar a rua, que eu morava ao pé do rio, e fazer as minhas corridas e aumentando.
Sim.
Pois claro, como qualquer pessoa que corre, de certeza, é aumentar o número de quilómetros, né, que se corre em cada treino, é diminuir a velocidade, é pronto.
Aumentar a velocidade,
cada,
diminuir
isso,
o tempo.
Isso.
Tinha sempre um objetivo, mas era tudo à volta da corrida,
cada vez
não é?
Ficava mais magrinha. Mas pronto. E pronto, ao mesmo tempo também fui lendo sobre outras coisas e porque é que eu teria tido a dificuldade em engravidar, embora, e cheguei a uma conclusão, fiz umas análises mais apertadas a mim mesma, não é? Tenho essa facilidade, e descobri que tinha os anticorpos contra a tiroide muito elevados. Fui pesquisando, até que percebi que os anticorpos estavam elevados, embora ninguém tivesse valorizado porque a tiroide estava a funcionar normalmente, um dia isso ia ser contra mim, não é? Porque os anticorpos estavam elevados, a tiroide ia acabar por ser afetada e eu ia, de certeza, ter a doença. Então comecei a puxar aqui, puxar acolá, levantar aqui, levantar acolá, comecei a perceber a importância da alimentação, de um treino adequado a mim, pronto, e fui mudando uma série de coisas até hoje.
Foste evoluindo, foste ajustando, não é?
Fui,
e depois decidiste partilhar isso com as,
sim.
Com o mundo
sim,
e pronto, e puseste isso no blog.
Sim.
Pronto, e também uma das razões que decidi fazer, eu já tinha pensado desde o início que tu serias a primeira pessoa que eu iria entrevistar, ou até fazer isto mais vezes e regularmente, e decidi fazer agora, ou fazermos agora, porquê? Porque acho que tu estás muito ligada também ao tema do último episódio, de como ganhar peso ou massa muscular, que é um tema um bocado tabu para as mulheres, principalmente para a maior parte das mulheres. Mas eu acho que tu és o exemplo de que realmente que não podemos olhar só para o peso em si, mas também para a composição corporal. E tu ainda esta semana fizeste um post no Instagram, que no teu Instagram, e quem quiser seguir é só ir ao Instagram e colocar Keep It Simple, Keep It Paleo, e fizeste um post que falavas sobre isto que estamos aqui a falar, e sobre a tua evolução, e o peso que já tiveste, e o peso que tens agora,
sim.
E pronto, e era isso que eu queria também abordar hoje, para falarmos sobre isso. E se calhar ia pegar na estrutura do meu episódio anterior, em que eu dividi o tema de como aumentar massa muscular em quatro partes, em quatro pilares, que é a alimentação, o treino, o descanso e a consistência, ou seja, a disciplina. E se calhar tu falavas sobre o teu exemplo e pode ser que alguém do outro lado que nos esteja a ouvir que se reveja e que tenha aqui umas dicas boas para implementar ou para seguir.
Sim.
Pronto, então, o primeiro pilar que eu falei e que acho que é o mais importante é a alimentação. Quais são as diferenças básicas e principais daquilo que tu fazes agora ou que passaste a fazer, comparativamente com ao que fazias antes? E só para dar aqui, para quem não viu o post, a Kátia já pesou 52 quilos, certo?
Sim, isso era eu magra, mas a falsa magra, não é?
Certo, magra, mas a sentiste...
Sim, com peles ou...
Flácido, pronto. E agora pesas?
60.
E sentes-te bem?
Sinto-me
lindamente. Pronto. Então, fala-nos um bocado sobre a alimentação, o que é que mudou desses 52 para 60 e Como é que, se calhar, muitas pessoas estão aqui a ouvir e pensar 8 quilos, meu Deus, está muito gordo e não sei o quê, e se fosse comigo isto era um drama.
Mas já
foi. E é exatamente o contrário.
Mas comigo já foi drama.
Sim,
já foi por. Drama. Porque a minha média era sempre ali 55, 56, um esforço enorme, cheguei aos 52, mas depois sem esforço já ia outra vez. E atenção que eu sou médica e, como sendo médica, achei sempre que tinha que ser o melhor de mim para dar aos meus utentes, não é? Por isso, eu achava que comia bem, porque sempre comi sopa, nunca fui adepta de comidas de plástico. Eu não me lembro de ter bebido uma lata de Coca-Cola inteira, nunca fui disso, não é? Pronto, eu nunca saía de casa, imagina, para ir e pensava, ah, depois passo no café e lanche. Não, eu saía sempre de casa com alguma coisa na carteira.
Uhum.
Era uma barra de cereais e uma chocolatada. Mas era espetacular, porque era uma barra de cereais, não é? Eu ia ver quantas calorias tinha. E tentava que tivesse fruta lá misturada e tudo, e o leite chocolatado, era um leite magro e tal. Pronto, eu achava que estava a fazer aquilo espetacularmente bem e dava essas indicações às pessoas. Pronto. Depois, a segunda vez que pusei 52 quilos foi depois de amamentar e já a correr. Eu fiquei com muito menos peso do que tinha antes de engravidar. Pronto. Ou seja, o que é que eu percebi? Primeiro, percebi que o leite era preliminar, porque nós, ok, isto fala-se muito e toda a gente diz, ah, o homem é o único homem que bebe leite. E é verdade. E isso tem uma razão de ser. A única animal, desculpa, que bebe leite. E é verdade, não é? Porquê? Os outros animais deixam de beber leite porque deixam de produzir lactases. E que não têm um cérebro para pensar em coisas que não são só fisiológicas, não é? Deixam de beber leite porque, quer dizer, não, sim, o organismo sim, rejeita, sim, não é? Sim, sim. Nós é que não, temos a mania
mas
que...
Mas se calhar o ideal também é não entrar nessas polémicas, porque é sempre daquelas coisas que há 100 estudos a dizer que sim, 100 estudos a dizer que não, 100 pessoas gostam que são a favor... Exato, exato. Não, eu acho que aqui, e isso se calhar era só um episódio só para isso, acho que aqui o ideal era mesmo falar sobre as diferenças, se não te importares, não é? Eu estou a fazer as perguntas a ti, tu podes falar o que quiseres. Mas, porque senão andamos aqui à volta do mesmo e acho que nunca vamos ter uma resposta 100% certa.
Ok, pronto. Então, eliminei leite.
Sim.
Depois, também eliminei o glúten. Mas não foi passar a ir às áreas comerciais que dizem sem glúten e comprar tudo, não é?
Sim.
Não passei a comer massa sem glúten, bolachas sem glúten, pão sem glúten. Foi tentar tirar mesmo.
E eliminar.
E comer à base de carne, peixes, vegetais, fruta, ovos e frutos secos.
Sim. Daí o paleo.
Sim, sim. Agora, o que é que eu me tenho vindo a perceber com o tempo e quando comecei a estudar isto mais a sério e quando fiz alguns módulos de nutrição funcional, foi que dentro do paleo, eu digo paleo, continuo a dizer paleo, chamar paleo porque é uma coisa mais fácil de chegar a toda a gente, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa, nós temos que olhar para a pessoa em si como um todo e perceber que alimentos dentro destes, né, menos industrializados possível, se for possível não sendo industrializados, não é? E aplicar a cada pessoa consoante as suas próprias características. Ou seja, tu podes comer muito mais gordura do que eu. Eu, no meu caso, eu preciso comer muitos mais hidratos de carbono. Eu não estou a falar de batatas, massas e arroz, não estou a falar disso. Hidratos de carbono bons, não é? Baixo índice glicémico de preferência. A minha alimentação anda mais baseada nos hidratos, sabes, nos hidratos, na proteína e menos gordura. Gordura sempre boa também. Para mim, é assim que funciona assim. Para ti já não é, nós sabemos disso.
Claro. Sim, sim. Então, a grande diferença nem foi quantidades, nem foi...
Quantidade, claro que também ajuda. É óbvio que eu dou por mim a perceber-me que tenho que neste momento como muito mais do que eu comia antes.
Uhum.
Antigamente, se calhar, eu via, tipo, a proteína que nós comemos. Eu comia muito menos proteína do que eu como agora.
Claro.
Porque achava que me ia fazer mal, porque há sempre aquele mito do rim.
Sim, sim,
não,
sim.
Não é?
Mas também quando falas em proteína, se calhar muita gente pensa logo em suplementos, mas não é suplemento.
Carne, peixe. Carne, peixe,
o suplemento ovos. É mesmo só tomas aquele, principalmente à volta do treino, porque é prático.
Porque é mais prático, pega e pega nele.
Ou seja, quando falamos em proteína, é clara do ovo,
sim.
O peixe, a
e
carne.
E mesmo a gema do ovo tem muita proteína, sim?
Sim.
Mas comida,
tem muita proteína, mas
alimentos,
tu não comes
não
tanto gema.
Sim,
tu não comes tanto gema por causa
não,
da gordura, porque é limitado.
Sim.
Bom, mas isso é importante porque antigamente falava-se em proteína e ninguém sabia o que era, e agora fala-se em proteína e as pessoas pensam que é logo suplementação e whey, e não é isso. A suplementação, eu já falei no outro, mas queria só deixar esclarecido, porque tanto tu como eu usamos a suplementação mesmo, como o próprio nome indica. Para suplementar
só.
É um
Sim.
complemento. O principal da nossa alimentação é
alimentos.
Alimentos. Mas pegando nisso, eu acho que uma boa ponte para o segundo pilar, que é a parte do treino, ou seja, também comes mais porque treinas mais ou
sim.
treinas melhor, ou seja, não estou a dizer que quem corre que não treina bem, ou seja, se o objetivo de quem só corre realmente for fazer 10 km, meia maratona, que maratonas, cada vez mais rápido, trails, triatlo, seja o que for, mais rápido, claro que tem que se dedicar
sim.
a isso, apesar que eu acho que mesmo assim essas pessoas tinham um desempenho melhor se conjugassem a parte da corrida com outro tipo de treino, treino funcional, ou seja, o crossfit, ou seja, outro. Eu acho que só fazia bem. Mas tu mudaste, estás a comer mais agora e estás a comer melhor também e estás a treinar diferente. E passando para o segundo pilar, nós já sabemos o que é que tu treinavas antes. Deixa-me só fazer um parênteses.
Sim.
Tu agora pesas 60 e quanto é que medes?
1,68.
Pronto. Porque dizer só 60 quilos ou 52,
sim,
mas não saber
sim,
a tua
sim,
altura.
Sim.
Pronto. Então, voltando à parte do treino. Tu agora fazes um treino espetacular, tens
claro.
O melhor treinador do mundo também,
claro.
Não é? É mais fácil.
Claro.
Mas, não, mas quando começaste a fazer essa mudança, disseste aí no início que começaste a fazer crossfit.
Sim. E enquanto, tu sabes, não é? Quando uma pessoa começa a fazer crossfit, nota logo uma diferença.
Sim. E o crossfit
não.
É ou amas ou odeias, não há ali meio termo, e se amas, que foi o teu caso, passas a fazer aquilo certinho, é quase como
Sim, e
uma
fazia.
religião, entre aspas,
E fazia.
e sim, as coisas mudam, é muito diferente do que só correr. Pronto, e queria que falasses agora um bocadinho então que. No primeiro pilar, na alimentação, já explicaste mais ou menos por alto quais é que foram as grandes diferenças e agora na parte do treino também são diferenças muito, muito grandes,
Sim,
não é?
sim. Eu passei então de correr para começar a fazer o crossfit. Notei logo diferenças abismais em termos de volume corporal, mas não era, lá está, não era volume de pregas de gordura. Notei logo o músculo a sobressair. Mas entretanto, pronto, e estava cada vez, mas também comecei a comer mais quantidade na altura, treinava direitinho e aí notei, pronto. O ano passado, houve ali uma queda, foi quando eu deixei CrossFit, tive que deixar, pronto. Mas depois tive uma pessoa que me ajudou imenso, ajudou-me demais, pronto, estamos aqui. E ajudou-me a delineaste-me um plano, não é? Tem dias de CrossFit, tem outros dias. És tu, já explicas melhor isso do que eu.
Sim, mas eu queria que tu desses a tua visão e que,
Eu não
porque
posso dizer mal.
basicamente, não, tu podes dizer mal, tu dizes sempre que eu te faço o plano
Eu
de treino,
digo mal
tu fazes
sempre,
sempre qualquer coisa
porque posso ser
que
às
não.
pessoas, não é?
Não, mas por acaso o que tu te queixas é que às vezes é fácil. Pelo menos no papel parece
No
fácil. Ou
papel parece ser fácil.
que tens um dia de descanso a mais que não devias ter, pronto. O normal, não é? Sim,
Não, normal para
mas.
mim porque resmungo muito.
Sim, mas essencialmente,
Eu nasci resmungando.
quando tu foste às primeiras aulas de CrossFit, o que é que tu. E tu corrias bem, tu corrias todos os dias, não é? Mas okay, qual foi as grandes diferenças que tu sentiste?
Em termos de quê?
De tudo. O que é que. Foi um choque de realidade, provavelmente. Ou seja.
Sim.
Tu achavas que até corrias, estavas bem, tinhas resistência, mas depois vais à mala daquelas, elevações, flexões,
Pá,
tudo
não
que é
fazia
tronco,
nada.
sentiste uma diferença grande.
Não fazia nada.
Não. E o teu objetivo inicial, aquilo que sentiste melhor no início, não foi só a parte, aí sou mais forte ou tenho mais músculo, não. Sentiste realmente melhor.
Sim, melhor, até porque eu fiz coisas que nunca pensei na vida fazer, não é?
Claro.
E é espetacular chegar aos teus 30 e tais anos e eu consigo fazer uma elevação, eu consigo. Sim. Eu deitava-me a pensar nisso e sonhava com isso, totalmente. Deve ser normal.
Sim, eu acho que sim.
Ainda não puseste a fazer o pino, mas tranquilo.
Hás de lá chegar. O tempo é curto. Mas pronto, essencialmente a parte do treino que tu fazes agora, e pronto, eu vou então, como sou eu que faço o treino, vou falar aqui um bocado no teu caso específico. Tem sempre uma parte de força.
Sim.
Ou seja, fazes sempre treino de força, que eu acho que é a base, é o mais importante de um programa.
Os tais que tu falaste de treino. Semana passada, não é?
Com agachamento. Sim, sim, sim. E fazes sempre, todas as semanas fazes agachamento, press e deadlift.
Sim.
Depois fazes ali uma parte, isto é, desde que começaste a fazer comigo, mas o CrossFit era mais ou menos parecido. Sim, sim. Nós aqui fazemos, também fazes um bocado adaptado.
Mas fazes mais isolado para grupos, não é?
Sim, e faz adaptado, porque agora treinamos em casa, né? Tu treinas em casa, então não temos as máquinas todas, não claro. Temos, ainda não temos o equipamento todo certo, mas há de lá chegar, então tem que ser um bocado adaptado. Mas basicamente o que tu fazes é sempre o primeiro exercício, há dois ou três dias que fazes sempre treino de força, um primeiro exercício de força, três ou quatro séries com poucas repetições e muita carga. Depois fazes uma parte que é acessório, complementar esse treino, essa parte de força, ou seja, se for agachamento fazes, por exemplo, lunges ou step-ups ou o split squat, ali à volta das 40, 50 repetições, o 3x12, o 4x10, por aí, muito, muito focada no movimento e naquilo que o músculo está a fazer, não é? E depois uma terceira parte, a parte metabólica, em que tens sempre aquilo que no CrossFit se conhece como WOD, em que as reps são muito altas. Por falar nisso, amanhã, quando fizer as pernas, vão ser 100 agachamentos com salto, essa parte, não sei se já não tinhas visto.
Não, pronto. Obrigada.
Vais ver, é pouco. Ou seja, é uma parte em que as reps evoluem, as reps aumentam, para o corpo evoluir e passar pelas três, como é que eu ia dizer, pelos três estímulos, força, hipertrofia e resistência. E tem sido sempre assim, 3x por semana, os outros 2 dias a 3, fazemos um dia sempre para glúteos, não é?
Sim.
Porque é muito importante na mulher, não é? E os outros 2 dias são treinos só de CrossFit puro e duro, com watts diferentes, para ir ali um bocado à parte metabólica, cardio e experimentar as coisas diferentes. E é o treino que eu defendo e acho que tu te sentes melhor, sentes-te mais forte e que estás bem, não é?
Sim, sim, sim.
Também agora, se não disseres, era mal.
É espetacular, treinar com eles. Espetacular.
Era mal. Pronto, já nos estamos a alongar, mas também agora, como é uma entrevista e são duas pessoas, pode ser maior um bocadinho. Pronto, então, recapitulando, os dois primeiros pilares também são os mais importantes. Alimentação e treino, já falaste as grandes diferenças do que é que tu fazes para pesares o que pesas agora e te sentires bem, em termos de massa muscular e corporal. E também em termos funcionais, ou seja, tens um filho de 5 anos, não é? Tens que pegar nele e tens que descer escadas com ele. E...
Não é para o outro, penso.
Sim, sim, sim. E era uma coisa que eu acho piada quando tu dizes, que é, eu não sei como é que as outras mães conseguem pegar, as outras mães que não treinam, conseguem pegar neles.
E tu vês quando às vezes pego, não? Tu estava ali a jantar conosco. E dizem, ai, as tuas costas, Cátia. Não dá nada.
Pois.
Sei usar os braços e as pernas.
E tens força. Além de saber usar, tens força. Ele, mesmo assim, pesa 22 quilos.
Sim.
Já é tem 5 anos, não é? Mas tu consegues.
Eu pego realmente... nele a dormir, que é um peso morto entre aspas, não é? Pego nele a dormir, claro. E levo o ponto de força, os escadas, estou a poder saltar ou coisas assim.
Pode ser um treino.
Próximo treino.
Não, mas olha, pode ser uma motivação ou pode ser um objetivo para quem está relutante em começar e sente essas dificuldades.
Eu tinha dores de costas antes de começar. Tinha mesmo dores de costas antes de começar. Tinha.
Claro. É, e há pessoas que nem pegam em filhos e que não têm filhos sequer e têm dores de costas porque trabalham sentadas.
Claro.
Mas eu não posso fazer um treino com pesos porque senão vou ficar muito masculina ou vou ficar com os músculos muito grandes. Os teus músculos crescem assim tão rapidamente e tão facilmente? Sentes isso?
Não crescem.
Não crescem tanto como num homem, não é?
Não, claro.
Pronto. Então,
também o que me vale é que o meu homem diz que Eu estou cada vez melhor.
E estás. Mas à parte disso, tu também te sentes bem.
Sim.
E claro que aqui há sempre limites e às vezes, por exemplo, nos teus treinos tu fazes muito mais o core e pernas e do que ombros, braços e peito, não é? Porque também o treino para a mulher tem que ser diferente. Por causa disso, não é?
Claro.
O objetivo não é colocar-te aí com um músculo peitoral exagerado, ou um ombro exagerado, ou umas costas exageradas, porque não é esse o teu objetivo.
Claro.
O objetivo é que te sintas bem, que continues bonita e funcional. Ou seja, que pegues no teu filho às vezes que quiseres, que brinques com ele à vontade, que quando ele vai andar de bicicleta tu vais a correr ao lado, pronto. O normal. E se para as pessoas às vezes é difícil começarem pela parte estética ou pela parte da saúde, porque muita gente. É um objetivo que não está ali visível, é a saúde. Ah, mas eu conheço sempre aquela pessoa que fumava, bebia e viveu até aos 80 anos. Há sempre essa pessoa, não é? Há sempre essa pessoa. Então as pessoas não querem começar a fazer isto porque acham que vão se safar sempre.
Mas eu tenho sempre uma coisa para dizer e digo sempre isto aos meus utentes, que é tu tens sempre várias pessoas a andar na estrada para atravessar uma rua, não é?
Sim.
O ideal, tu sabes perfeitamente, que é parares na passadeira e esperas que o senhor verde fique para tu passares, não é?
Sim.
À partida, não te vai acontecer nada, mas há sempre um maluco que te passa em cima. Por isso, quando te dizem, ah, ele era super saudável, fazia desporto, comia bem, e olha, teve um ataque e morreu. Pode acontecer sempre.
Claro.
Mas a probabilidade de acontecer é muito menor que se fores a correr na autoestrada com os teus carros.
Claro, claro.
Pronto,
e basicamente há muitos estilos de vida que são assim.
Claro.
Ir em contramão,
claro.
E à espera, não é?
Exatamente.
Pronto, mas pelo menos se as pessoas não querem saber em relação a isso, e se têm filhos ou se têm irmãos mais pequenos ou pessoas que cuidam e que sentem dificuldade em pegar nelas, mexer, brincar com os filhos, porque têm que correr atrás deles e não conseguem, pelo menos se for por eles, comecem a pensar em alterar o estilo de vida. Depois, a parte do descanso. Provavelmente era uma coisa que não.
Não alteramos. Okay. Até
Sim,
fazemos isto nós os
não.
dois, fazemos é
Sim.
tentamos fazer tudo o mais rápido possível, não é? Ao
Sim.
fim de semana, até preparamos marmitas para a semana e tudo, que é para nos podermos deitar cedo durante a semana, não é? Termos um bom
Sim.
horário de sono.
Sim, e isso se calhar era das coisas que nem alterou muito, alterou se calhar só a consciência e a
Sim.
necessidade de descansar mais um bocado porque treinas mais. Mas pronto, mas eu no outro episódio falei sobre dormir 7, 8 horas, mais de 7
Sim,
horas,
sem televisão no
dormir
quarto,
sem a televisão no quarto, que é o
sem
nosso
luz,
quarto,
sim.
que é o nosso caso, com tudo mais blackout possível.
Sim.
Agora até temos uma planta que ajuda a purificar o ar que ali num livro e estamos a experimentar
Sim,
para.
se quiserem, depois nós arranjamos uma cor no momento.
Sim. E
Depois
depois
contamos as lendas.
podemos voltar a falar disso. Tentámos dormir sempre com os telemóveis noutra divisão do quarto,
Sim.
sempre que possível. E à parte disso, é tentar, ou seja, isto é o descanso, com os olhos fechados, o descanso com os olhos abertos é o tentar minimizar o stress, não
Sim, relativizar os problemas.
é? Sim, relativizar os problemas. Essa parte de fazer, que nós tentamos fazer todos os sábados ou domingos. A alimentação para o resto da semana ajuda porque depois não temos à noite o stress ou no dia de manhã de fazer as marmitas
Sim.
para aquele ir sempre a correr e deixar as coisas para o dia de manhã é horrível porque os minutos parece que andam mais
Assim acordamos e
rápidos
saímos de casa e está
ou
feito.
é mais fácil.
Sim.
Pronto, aqui acho que cada pessoa deve
Ver o melhor.
tentar encontrar a rotina que funcione para ela. Mas estas coisas básicas, por acaso havia uma rotina que nós fazíamos, ou que já fizemos no início e que deixámos de fazer, mas que acho que temos que
Sim.
voltar a
Sim.
fazer, não é? O que é que era?
Aqueles alongamentos de manhã.
Sim, quando acordávamos
Sim.
e fazíamos 10 burpees.
Sim, já vamos começar depois a
10
alongar-nos.
burpees, que era para ativar o corpo, e depois fazíamos uma rotina de alongamentos. E eu
E eu ainda tomava
sentia-me
banho
bem.
de água gelada.
Sim, e eu para tomar. Lá está, são
E
coisas.
agora que toma sempre.
Sim. Já
Ficou,
para aí há meio
ficaste com
ano,
isso,
já para aí há meio ano.
sim.
São coisas que eu às vezes leio e que me parecem fazer sentido, e em vez de evangelizar aquilo que leio como sendo uma verdade absoluta, gosto de experimentar. Já foi assim com o jejum intermitente, que depois até podemos falar noutro episódio.
Sim.
No teu caso, que foi diferente do
como
meu.
Como tem que ser sempre.
Como tem que ser, claro. Mas isto do banho de água gelada também foi outra coisa, ou da planta no quarto para respirarmos melhor também foi outra. São coisas que as pessoas podem pensar que paneleirices. E até podem ser, mas também são tão simples e que não fazem mal a nada. Que pelo menos experimentar, deviam experimentar, não é?
Claro.
Mas realmente falta temos que voltar a fazer isso, porque eu senti melhor em termos de mobilidade e a trabalhar melhor. Pronto, em termos de descanso e rotinas, era basicamente a mensagem era quase a mesma do episódio passado, é encontrarem a vossa própria rotina, terem tempo de qualidade para descansarem antes de irem dormir, porque apagar a televisão que está no quarto e fechar os olhos, até podem adormecer porque estão muito cansados, mas o sono não é de qualidade. Indo agora para o quarto pilar, é a consistência, que aqui é muito fácil, não é? Há quanto tempo é que tu fazes isto? E
foi aquilo que eu disse, foi a seguir ele deixar de mamar, por isso...
3 anos? Quase 4?
4, sim.
E
foi 4.
E, ou seja, isto não é do dia para a noite, não é? Sim. Não há uma fórmula milagrosa, nem há um comprimido mágico.
Foi aos bocadinhos.
Pronto. Isso é que é importante passar...
E tu, tal como eu e como todas as pessoas que têm dificuldade em aumentar de peso, sabes perfeitamente o que é que as férias fazem, não é?
Sim. Tu, de férias, o que é que te acontece?
Perco peso, imediatamente.
E tu também. Porquê?
Porque não treino.
E porque também a alimentação é diferente?
Não, a nossa alimentação vai dar quase ao mesmo, nas férias.
Depende. Quando estamos
no tempo.
Sim. Mas
pode haver mais um geladito ou outro, mas...
Sim, mas relaxamos mais, não temos um
treino. Claro, relaxamos. E também faz bem.
E o objetivo, o nosso objetivo é esse.
A ideia é essa.
Por acaso, estas férias não fizemos
alguns treinos. Mas foi, na brincadeira.
Não, mas o objetivo também é esse e acho que como relaxamos, o próprio corpo também relaxa um bocado e precisa deste passo atrás para depois dar dois passos à frente.
Porque depois também não demora assim tanto a ir ao sítio. Eu costumava ler de pessoas a dizer que é 15 dias para perder, mas depois para voltar a aumentar, não sei quanto tempo. Nem é assim muito, nós vamos lá, não estamos.
Eu acho que isso aplica-se mais à outra...
Também comemos bem, treinamos.
Sim, sim. Por acaso isso acho que aplica-se mais à outra fação, que é a fação do perder peso. Acha que para quem ganha gordura, depois voltar a perder é mais difícil do que quem já teve massa muscular, perdeu porque foi de férias ou porque parou, e o voltar, porque os músculos como têm memória, chamada memória muscular, é difícil. A única dificuldade, e isto é para aquelas pessoas que treinaram muito e pararam e agora estão a voltar, o recomeço é mais difícil do que o começo. Porquê? Porque o começo tu não tens comparação. Nunca treinaste, estás a começar,
sim.
É tudo evolução, é tudo bom. O recomeço é mau porque o corpo andou para trás, mas o cérebro não. Ou seja, tu, um exercício que fazias com 100 kg, chegas, o corpo já não consegue, mas o cérebro pensa que sim. E aí acontece muitas lesões, acontece muito pessoas que tentam e começam mal e depois param, desistem de vez, eu já não vou conseguir. Mas o recomeço é mais difícil e tem que ser feito de uma forma mais inteligente. Mas é mais rápido de voltarem ao mesmo nível.
Nós já sabemos isso e já não, quando faz o treino pós-férias, já diminuis um bocadinho a carga e tudo.
Sim, sim, sim.
Primeiro para não desmotivar, não é?
Claro.
Porque já sabes que assim eu consigo fazer
claro,
e tudo.
Claro.
E depois também nós temos aquela maturidade, eu estou a falar para mim, tu já tens isto há muito tempo, mas eu já tenho a maturidade de perceber que não vale a pena ficar triste, porque entretanto estou como estou.
Claro, claro, claro. É assim, não há volta a dar o que é preciso tempo.
É o que
tempo,
é, exatamente. E as férias fazem bem a toda a gente e parar, o corpo precisa descansar também.
E tu só estás agora
com os pais. E eu falava de 2 dias de descanso, sei que preciso de descanso, desculpa.
Eu sei. Mas não interessa. Aqui é essencial falar mais nisto, que são 4 anos, estás como estás agora. Claro que podias estar melhor, podias ter mais disciplina, podias estar com outras condições, mas o teu objetivo não é competir.
Exatamente.
São 4 anos, mas com uma criança no meio, com tudo o que se passou para trás, às voltas, com o trabalho, com a família, com isso tudo, E mesmo assim, tu conseguiste treinar, acho que não houve uma semana ou duas, se calhar uma houve, mas não houve duas semanas em que não fizeste um treino. E se não fizeste, era mesmo porque não podias. Porque sim, o teu objetivo é treinar todos os dias.
E atenção, fala... que eu trabalho 40 horas também no centro de saúde, não é?
Sim, sim, sim.
Tem, lá está, há um filho, há uma casa, sim, há marmita e dá tempo.
Tens que fazer a alimentação
para mim. Tem que fazer tudo, tem que alimentar para tu crescer.
Eu também, nós temos o mesmo objetivo. Não, mas é...
E ele come muito.
É isso, eu acho que eles que sabem. Não, mas, muito mesmo. Mas é isso,
eu não sei.
É perceberem que, e às vezes quando se fala o treinar todos os dias, um treino, um dia pode ser o descanso e pode fazer parte do treino. Não é o, eu não treinei hoje, não, eu hoje foi dia de descanso porque fazia parte. Mas são 4 anos, ou são 3 anos, ou são 10 anos de treino, que é aquilo que eu treino com muitos altos e baixos. A Cátia também já teve muitos altos e baixos. Mas o que interessa é que não desistam, é a consistência. E isto aplica-se, aqui a Cátia é o exemplo de quem aumentou de massa muscular, quem tem mais massa muscular e por conseguinte mais peso. Mas só uma coisa, o teu número de roupa, que eu acho que era aquilo que as mulheres também falam logo, é a balança, o que vem na balança e os números de roupa. Mudou muito assim ou ainda vestes as roupas que
vestias antes? Ora bem, não. As costas estão mais largas, não é? Sim, por sim. Isso há coisas que tive que deixar de usar porque não.
Mas outro dia vi-te com vestido, tu disseste que até puseste no Instagram
de 20 anos. Homem, não percebo nada.
Ok, claro.
Mas quando é tecido, não tá dá, bem, não é? Depois daquele top que eu tive que arrumar porque ele estava sempre a cair que não apertava atrás. Pronto, costas. E depois uma chatice também é as calças. As calças não passam tão bem na coxa e no rabo.
Mas isso é bom.
E sempre toda contente.
É isso.
De resto, está a ficar tudo igual. Os pés continuam do mesmo tamanho.
Claro. Os casais. Óbvio. Mas não há diferenças abissais, não é? Não há
para melhor só. Não posso ter que é pior, não. Há para melhor.
Pronto. Ainda bem.
Nunca rebentei calças que não estão nem camisas que não estão. Rebentas mais.
Rebento as calças. Porque eu... Quando... Eu também vario muito, às vezes, não, agora foi mais esta altura.
Não, mas que... houve uma altura que andaste meio parado, por causa do ombro, por causa das costas, ano passado era as costas.
Tudo, sim. Tenho algumas dificuldades disso, tenho que dar muita ênfase à mobilidade. Mas pronto, não é isso que interessa agora, fica para outra parte. Já devemos estar aqui a passar o tempo, mas não interessa.
Hora, já.
Acho que não. Mas pronto, acho que foi útil, acho que foi bom e espero que alguém, que as pessoas tenham gostado e que alguém se tenha revisto no teu exemplo e que passe a fazer algumas das coisas que tu falaste aqui.
E se precisarem de ajuda, fala.
Era isso que eu ia dizer. Se precisarem de ajuda, já sabem, o Instagram da Kátia é Keep It Simple, Keep It Paleo. Também tem o meu. Tem o e-mail no, que está na descrição do podcast. Eu esta semana vou começar a pôr também no YouTube, porque tem algumas pessoas que dizem já pus um, mas ainda não organizei aquilo. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em instalar a app porque já não tem mais memória no telemóvel ou porque não. Eu pensei que Spotify, iTunes e Google Podcast que cobria quase toda a gente, mas realmente o YouTube é mais transversal. Então eu vou pôr sem imagem, só com áudio, mas vou pôr no YouTube. Mas eu depois, durante esta semana, ponho nas histórias e nos highlights e os links para todos os sítios onde podem ver e partilhar com as pessoas que vocês gostam. Ok. Obrigado, Kátia. Vamos repetir isto mais vezes, que eu gostei.
Estás a falar comigo?
Gostei. Nós falamos pouco, por isso. Exato. Acho que não, gostei. E acho que pode ser útil falarmos sobre, para também tu dares a tua visão enquanto médica e de mulher, que é sempre importante e havemos de repetir isto mais vezes. Obrigado.
Sempre aqui, estejam à vontade.
Estás a falar mais alto, se calhar.
É para dar dois beijinhos agora?
Não. Olha, obrigado e pronto, e havemos de repetir. E a vocês... Até à próxima e já sabem, se gostaram, partilhem. Um abraço e bom treino.
Adeus.
Tchau. Agora acho que vamos ter que falar mais um bocado para desligar isto.
Olha.